Boa noite a todos. A LAG diz sobre livre-arbítrio e fatalidade. No fórum de debates, ultimamente, temos muitas discussões a respeito. Muitas pessoas acham que temos livre-arbítrio completo de ações. Algumas dizem que temos somente livre-arbítrio limitado de ações, limitado pelo karma. As discussões são acirradas. Peço sua ajuda.
Taxé. A primeira coisa que nós temos que entender é o que quer dizer livre-arbítrio. Fia, você pode procurar no dicionário o que é arbítrio?
Arbítrio, resolução dependente só da vontade. Decisão, o veredito de árbitro. Arbitragem.
Então, arbítrio é uma decisão de livre e espontânea vontade. Vamos, a partir daí, falar as duas hipóteses que o senhor falou. O livre-arbítrio completamente livre e o livre-arbítrio completa, ou livre-arbítrio cerceado, seja pelo karma, seja pelo que for. Livre-arbítrio cerceado, ou seja, ser livre em algumas coisas e não em outras, não pode existir, porque senão ele não seria livre, seria um arbítrio dilícito por alguma outra coisa. Então, ou há um livre arbítrio ou não há nenhum livre arbítrio, e aí não há arbítrio. Não há vontade própria. Este é o primeiro detalhe. Segundo detalhe. O livre-arbítrio expressa a vontade própria. O livre-arbítrio expressa a vontade própria. Olha, quem é você? Quem é a Fia? Quem é Chuipoja? São espíritos, não seres humanos. Então, o livre-arbítrio deve expressar a vontade do espírito e não a vontade humana. Este é o segundo detalhe. O que nós fala sobre os atos estarem pré-determinados não fere em nada a livre vontade do espírito. Ao contrário, ratifica esta livre vontade do espírito. Veja bem, é preciso entender que o espírito, ao encarnar, modifica a sua vontade. Enquanto o ser espiritual, vivendo com a sua consciência espiritual, a vontade do espírito é uma. Já quando encarnado, subordinada às passões e desejos humanos, zelados pelo ego, a vontade do espírito se altera. Ou melhor, o espírito tem a ilusão de ter outra vontade. Então veja, se nós concedeste ao ser humano o livre-arbítrio, nós estaria negando ao Espírito o livre-arbítrio. É fundamental se compreender lixo. Se eu dou ao ser humano, ou seja, ao Espírito, aprisionado a um ego, um livre-arbítrio, eu estou negando ao próprio Espírito o seu livre-arbítrio. Porque quando ele está sujeito à ação do ego, às suas vontades, ao seu desejo, é diferente. Comentário do Cadeco. A filha vai ler um texto só para vocês entenderem o que o Cadeco fala sobre a vontade do Espírito e a vontade do ser humano. E aí nós continuamos respondendo.
É o comentário da pergunta 266. A pergunta é a seguinte: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? A resposta é assim: pode parecer-vos a vós, ao Espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. E vem agora o comentário de Kardec. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, vem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que alcancem mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato do espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe, e precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias, exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos, por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias de que lhes advirão honras e proveito se não sucumbirem? Aqui não se submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que é o homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos, que, a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina, então, os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu à crista da serrania. Para o viajor, no termo de sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito, está a felicidade suprema após as tribulações e as provas.
Então veja, este teto, apesar de falar da duleja das provas, ele deixa bem claro, Cadeco deixa bem claro, que é a vida humana é a expressão da vontade do Espírito, e que durante a encarnação o Espírito não possui condições, não reúne condições de ter a mesma livre vontade. Então, não o ser humano, se o ser humano tivesse livre-arbítrio, este livre-arbítrio feriria frontalmente o livre-arbítrio do Espírito. Então, isso é, vamos dizer assim, o resumo sobre livre-arbítrio. Não pode haver livre-arbítrio chateado, porque senão ele não é livre, é capenga. E quem possui o livre-arbítrio é o Espírito, e ele se utiliza do livre-arbítrio como de para o seu próprio bem, Espírito, e não para o bem humano. Quanto à fatalidade, fatalidade é uma palavra inventada por vocês para descrever algo pré-determinado. E se você está falando em vida humana com acontecimentos pré-determinados, isso é real. Então a vida é fatalista. E aliás, é essa a resposta que o Espírito da Verdade diz. O fatalismo se acontece quando o espírito, exercendo seu livre-arbítrio, guia para si uma espécie de destino. Nosso, que há a luz da doutrina espírita dos espíritos, não há mais o que se discutir sobre o assunto. à luz da doutrina espírita humanizada, não adianta discutir, porque ela não vai mudar. Então estes são os aspectos que eu posso falar para lhe auxiliar neste debate. Livre-arbítrio tem que ser completo, e o é do espírito e não do ser humano. Fatalismo, sim, a vida é fatal, mas não fatal por fatores externos, mas se torna fatalista a partir do exercício que o espírito faz do seu livre-arbítrio concedido por Deus a ele.
Anton, completando a pergunta do Alag: livre-arbítrio versus determinismo, e acaso versus destino. Como podemos compreender estes dois dualismos?
Livre-arbítrio do espírito, determinismo da vida espiritual, da vida material, que não é vida, mas sim provação para o espírito. Então a prova do espírito é pré-determinada, sim, mas pré-determinada por ele próprio, espírito, não pelo acaso, não pela sorte, não pelo destino, não pelo achar, mas pré-determinada como fruto do livre-arbítrio do espírito. Acaso e destino. Acaso é algo que aconteceria sem que houvesse uma pré-vontade anterior para que aquilo acontecesse. Destino é o resultado da predisposição do espírito em fazer determinadas provas.
Bem, nós temos várias perguntas aqui na tela. Eu vou procurar seguir a ordem para não perder aqui nenhuma delas. Adilson diz: nesse texto, não temos a impressão que vicissitude é sempre algo negativo? Não passa a ideia de que é alternância de momentos agradáveis e desagradáveis, como Joaquim sempre afirma.
Desculpa.
Só isso, por
enquanto. Desculpa, não sou eu que afirmo. É o pai dos burros. O problema é que a doutrina espírita humanizada criou um sentido à palavra vicissitude como sofrimento, como coisa negativa. E você acredita no que a doutrina espírita humanizada fala. Mas se você pegar o pai dos burros, lá vai estar o que eu falo. E veja, a doutrina espírita humanizada se especha pela língua portuguesa, tem que manter o sentido das palavras. Então o problema é que ele quer sentido para palavras, o que o próprio Kardec não fez, por isso criou o termo espiritismo espírita.
Elaine pergunta: velho, temos livre-arbítrio para escolher nossas emoções?
Não, você como ser humano, não. Como espírito, você tem livre-arbítrio para escolher o estado de espírito, vivendo bem ou no mal. Não são emoções. Emoções é a raiva decorrente do estado de espírito de mal. Emoções é a depressão, sofrimento profundo decorrente da escolha de viver o mal. Isso é bem diferente. Você escolhe viver o mal, ou seja, aquilo é ruim e aquilo não presta. E aí você tem a emoção de estar chovendo. Se você escolher o bem, ou seja, aquilo que está acontecendo, não importa o que seja, for bem, não bom, bem, você não terá a mesma emoção.
Anton pergunta: então o espírito tem o livre-arbítrio das provas E quando encarnado, Deus se encarrega de montar o teatro da vida solicitado.
Foi o que eu disse na última palestra. Deus não possui livre-arbítrio. Na verdade, ele é escravo do cheiro do Espírito. Ele faz o que o Espírito pede para passar. Só isso. Deus não inventa. Deus não dá nada porque ele quer. A maior mentira é seja feita a vossa vontade. Deus não tem vontade. Deus é apenas um trabalhador do universo que dá a cada um segundo as suas obras, de acordo com sua própria pedida. Pedida no sentido espiritual, não no material. Pedido antes da encarnação, para a elevação espiritual, não para o gozo do prazer terrestre.